dress, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Over you, ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. So much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Justin Bieber here.
To the north, yeah. I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you. The way I breathe you in is the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh, yeah.
I get my weed from California,
that's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. And give you my whole life. Left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left the baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
From the source, yeah,
yeah, that's it.
can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better. I get my light right from the source, yeah.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
My light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
Wanna believe that you don't have a bad bone in your body, but the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're choking on your fears. Already told you I'm right here. I will stay by your side every night. I don't know why you hide from the one. Can't close your eyes to the one mess up and
to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of some revenge. I saw the life inside of you. Shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I too, I so alive. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.
Nesse frio, tem gente precisando de você. Participe da campanha do agasalho. Doe via Pix ou em um dos pontos de arrecadação.
Doe com amor. Esquente o coração de alguém.
O agasalho cobertor.
Faz bem fazer o bem.
Acesse o site e saiba como doar. campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo, com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite extra virgem. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still.
So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home.
Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Hearts were never broken, time's forever frozen still.
So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Jovem Pan.
My cold heart is finally melting. I move from the east to the west when I finally think it might be helping out. Takes one call and that undoes the doubt.
Está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Bom dia para você, ótima terça-feira, 21 de abril de 2026, é feriado, você segue acompanhando aqui a programação da Jovem Pan e nós estamos iniciando o Jornal da Manhã nesta terça com os principais assuntos que vão movimentando o Brasil e o mundo. Vamos agora aos principais destaques, as manchetes mais importantes da edição de hoje. O BRB anuncia acordo com gestora de fundo Quadra Capital para venda de 15 bilhões de reais em ativos ligados a operações com o Banco Master. Estados Unidos manda delegado do Brasil envolvido na prisão de Alexandre Ramagem deixar o país sob acusação de tentar contornar pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas. Ministro Gilmar Mendes pede a Alexandre de Moraes que Romeu Zema seja investigado no inquérito das fake news por vídeo com sátira dos ministros do STF. E o ex-governador de Minas Gerais diz que a corte terá de mandar prender o Brasil inteiro por críticas. Donald Trump diz que só encerrará o bloqueio do Estreito de Hormuz quando houver um acordo e afirma que cessar-fogo termina na noite de quarta-feira. Teerã, por sua vez, ameaça usar novas cartas se a guerra for retomada. Após negativas, o governo do Irã aceita retomar as negociações com os Estados Unidos e envia hoje uma delegação a Islamabad, a capital do Paquistão. É o que afirma o The New York Times. Dólar cai ao menor nível em mais de 2 anos, cotado a R$ 4,97. A Bolsa de Valores avança 0,20% aos 196 mil pontos com ações do setor petroleiro. Agora são 5 horas e 1 minuto. A gente inicia a edição desta terça-feira do Jornal da Manhã, destacando que com a crise do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino sugere uma reforma no judiciário do país. Acompanhe todos os detalhes na reportagem do Misael Mainetti.
Embate interno dentro do STF é que o ministro Flávio Dino, ele apresentou uma proposta de reforma do judiciário indo contra o presidente do STF, Edson Fachin. O ministro Dino defende mudanças mais profundas na estrutura e no funcionamento da justiça. Vamos entender isso melhor. Entre as propostas, o ministro sugere endurecer punições para crimes cometidos por juízes e procuradores, além de estabelecer regras mais claras sobre direitos, deveres, remuneração e conduta das carreiras jurídicas. Ele também defende maior controle sobre precatórios com o objetivo de evitar fraudes, limites ao uso de inteligência artificial em processos e mais transparência na gestão de recursos do judiciário. Outro ponto é a criação de instâncias especializadas para acelerar julgamentos de crimes graves, como contra a pessoa e a administração pública, além de mudanças na tramitação de ações na Justiça Eleitoral para evitar atrasos que gerem insegurança política. A iniciativa ela surge em meio à crise de imagem na corte e à divergência entre os ministros. Nos bastidores, a proposta é vista como contraponto à agência do presidente do STF, Edson Fachin, que prioriza um código de ética, um código de conduta para os ministros. Aliados de Dino argumentam que os principais problemas do judiciário vão além de questões éticas pontuais e exigem reformas estruturais mais amplas. Por isso, ao defender um novo ciclo de mudanças, Dino afirma que o sistema de justiça precisa se adaptar para responder a desafios atuais e recuperar a confiança da sociedade brasileira.
E o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reage ao pedido de Gilmar Mendes a Alexandre de Moraes para incluí-lo no inquérito das fake news. Quem conta essa história para a gente é o repórter Marco Viana.
Isso mesmo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu a Alexandre de Moraes que o ex-governador de Minas, Romeu Zema, seja incluído no inquérito das fake news. O pedido foi feito depois de um vídeo publicado por Zema nas redes sociais no mês passado. No conteúdo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli aparecem representados por fantoches com diálogos simulados, uso de inteligência artificial e, segundo Gilmar, o material atinge a honra dele e também a imagem do Supremo Tribunal Federal. Depois da repercussão do pedido feito por Gilmar Mendes ao ministro Alexandre de Moraes, Romeu Zema reagiu e subiu o tom contra o Supremo.
Não vou reduzir a crítica, vou intensificar. O Supremo hoje no Brasil tem sido a instituição de onde saem os piores exemplos da República. Diversos ministros envolvidos em negociatas. Aquilo ali deixou de ser o Supremo Tribunal Federal que nós conhecíamos e tínhamos orgulho e passou a ser o Supremo Balcão de Negócios.
O ex-governador também afirmou ainda que não foi notificado oficialmente sobre o pedido de inclusão no inquérito e esse embate acontece num momento bem delicado em que Zema transforma as críticas ao STF em uma das principais bandeiras da pré-candidatura, né? Dessa pré-campanha à presidência. Hoje, ele volta a dizer que, se for eleito, quer acabar com decisões monocráticas dos ministros e também mudar o funcionamento da corte. Volto com você.
Esse, portanto, Marco Viana. E a gente traz agora a análise da Dora Kramer. Ela avalia que o racha no STF é péssimo para a democracia. Acompanhe.
O Supremo Tribunal Federal vai ficando cada vez mais sozinho na crise de reputação que vem sofrendo junto aos brasileiros. A direita deixa muito claro que pretende eleger congressistas que sejam a favor do impeachment de ministros do Supremo. Só que agora é a esquerda, pela voz do PT, quem defende publicamente a necessidade de haver mudanças profundas no judiciário. E também no STF. O que é isso? Isso são os políticos traduzindo o que pensam os leitores. Porque, segundo pesquisas dos institutos Quest e Datafolha, o grau de desconfiança da população no STF nunca foi tão alto. O presidente do tribunal, o Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia vêm defendendo que o próprio Supremo faça autocrítica, só que essas posições não têm tido o respaldo do restante da corte. Na verdade, a ala politicamente mais ativa ali no Supremo procura ventilar a versão de que Fachin e Carmen Lúcia são minoria. O problema é que quando há muitos críticos e nenhum defensor, quem pode terminar isolado é o Supremo como instituição. E isso é péssimo para a democracia.
A gente segue falando do STF, porque o Supremo Tribunal Federal inicia na quarta-feira, amanhã, portanto, o julgamento sobre a manutenção da prisão de Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco de Brasília. A reportagem é da Beatriz Souza.
Ministros da segunda turma da Suprema Corte vão votar para manter ou revogar a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso pela Polícia Federal na última semana. Paulo Henrique esteve à frente da presidência do Banco Regional de Brasília de janeiro de 2019 a dezembro de 2025. Ele assumiu o cargo por indicação do ex-governador do DF, Ibanez Rocha. O ex-presidente do BRB foi alvo da quarta fase da Operação Complice Zero, que apura pagamentos de propina feitos por Daniel Vorcaro para viabilizar a compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. As investigações apontam que Paulo Henrique recebeu 6 imóveis de luxo, avaliados em 146 milhões, como propina de Vorcaro. Em troca, ele teria atuado para que o BRB comprasse carteiras de créditos fraudulentas do Banco Master. O Banco de Brasília adquiriu cerca de 12 bilhões em carteiras de crédito sem garantias financeiras. Segundo a Polícia Federal, Paulo Henrique foi peça-chave para viabilizar a operação e, em contrapartida, recebeu vantagens indevidas na forma de imóveis. O julgamento do ex-presidente da instituição será realizado em plenário virtual e segue até a sexta-feira, prazo para que os ministros da segunda turma registrem seus votos. A defesa de Paulo Henrique Costa negou que ele tenha recebido valores de Vorcaro. O ex-presidente do BRB segue preso em Brasília, no complexo penitenciário da Papuda.
E olha, as Forças Armadas brasileiras repassaram mais de 137 milhões para o Banco Master, isso entre 2020 e 2026, em contratos para empréstimos consignados. Quem tem as informações é o Marco Viana.
Exatamente. Esse levantamento mostra que o Banco Master tinha uma presença muito forte no mercado de empréstimos consignados, especialmente entre militares da ativa e da reserva. Entre 2020 e 2026, as Forças Armadas repassaram cerca de 137 milhões de reais ao banco por meio desses contratos. É importante explicar que esse dinheiro não saiu diretamente dos cofres públicos. Na verdade, são parcelas de empréstimos feitos pelos próprios militares e o desconto era feito diretamente no contra-cheque e depois o valor era transferido ao Banco Master. Ou seja, o papel das Forças Armadas era de intermediar esse desconto diretamente em folha. E isso por si só não é ilegal. É um modelo muito comum no consignado, que é considerado um dos tipos de crédito mais seguros para os bancos, justamente porque o dinheiro já é descontado automaticamente do salário ou do benefício. O que esse dado revela na prática é o tamanho da penetração do Banco Master dentro do setor público. O banco conseguiu fechar muitos contratos com categorias que têm renda fixa e baixo risco de inadimplência, como militares, aposentados e também os servidores. Isso, inclusive, ajuda a explicar como o Master conseguiu crescer tão rapidamente nos últimos anos. Quanto mais consignados um banco tem, maior a garantia de entrada de dinheiro todo mês. Agora, o que pode gerar questionamentos é se houve algum tipo de relação privilegiada, uma facilidade excessiva, uma falta de transparência na escolha do banco. Mas, pelo que se sabe até o momento, o simples fato de as Forças Armadas terem feito esses repasses não significa que houve algum tipo de irregularidade. O que o levantamento mostra é muito mais o tamanho da articulação e da força que o Banco Master tinha nesse mercado. Volto com você.
Este é o Marco Viana em Brasília, são 5 horas e 11 minutos, você segue acompanhando aqui o Jornal da Manhã. Em Hanover, na Alemanha, o presidente Lula ameniza qualquer ameaça de Flávio Bolsonaro nas urnas, isso depois das últimas pesquisas eleitorais. Ele negou turbulências e se diz tranquilo para a disputa. Acompanhe mais detalhes disso tudo com o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani.
O segundo dia de agenda oficial do presidente Lula na Alemanha começou cedo. Pela manhã, o mandatário brasileiro e o chanceler alemão Friedrich Merz participaram da cerimônia de abertura do pavilhão brasileiro na Feira de Hanover. Chamada em alemão de Hannover Messe, essa é a maior feira industrial do mundo e tem em 2026 o Brasil como país parceiro. O presidente Lula exaltou as históricas relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e Alemanha e disse que o Brasil cansou de ser pequeno e invisível.
Que quando o Brasil fala que será uma potência mundial na transição energética e que será uma potência mundial na oferta de combustível renovável ao mundo, nós não estamos falando pouca coisa. Nós estamos falando de um país que cansou de ser pequeno. Um país que cansou de ser um país em via de desenvolvimento. Um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo. Um país que cansou de ser tratado como invisível.
O chanceler alemão destacou a importância do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, dizendo que é um gesto importante para a consolidação do multilateralismo. Em seguida, o presidente Lula visitou estandes das principais empresas brasileiras, enfatizando as inovações tecnológicas verdes, principalmente os biocombustíveis de produção nacional. A crise energética na Europa, advinda da guerra na Ucrânia e do recente conflito no Oriente Médio, causou um aumento significativo nos preços dos combustíveis. As empresas e a comitiva brasileiras buscaram mostrar aos alemães as alternativas produzidas no Brasil, tais como o biodiesel e o etanol. No período da tarde, houve uma declaração conjunta à imprensa realizada pelos dois chefes de governo. O chanceler Merz parabenizou a indústria brasileira por seus avanços no setor de combustíveis sustentáveis e se disse satisfeito com a parceria estratégica estabelecida com o Brasil. Já o presidente Lula também valorizou a ampliação do comércio bilateral entre Brasil e Alemanha, mas falou principalmente dos conflitos bélicos não resolvidos ainda no mundo e a passividade das Nações Unidas. Em relação ao Conselho de Segurança da ONU, alvo de críticas recentes do presidente, Lula afirmou que o órgão precisa de uma reforma.
E é por isso que eu vou gritar dos quatro cantos do mundo. Ou nós renovamos a ONU, ou nós mudamos o estatuto da ONU, ou nós colocamos mais países dentro da ONU para poder representar a geopolítica de 2026, ou a gente vai continuar com a guerra sendo decisões unilaterais de quem tem armas.
Por fim, quando questionado sobre como o governo brasileiro agiria caso haja uma intervenção militar de Donald Trump em Cuba, o presidente se disse contrário a qualquer tipo de ingerência externa em uma nação independente.
Eu serei contra a invasão de Cuba, como eu fui contra da Venezuela, como eu fui contra da Ucrânia, como eu fui contra de Gaza, como eu sou contra do Irã. Eu sou contra a falta de respeito à integridade territorial das nações. Eu sou contra qualquer país do mundo se meter a ter ingerência política de como a sociedade de um país deve se organizar ou não. Cadê a autodeterminação dos povos? Cadê o respeito aos direitos humanos? Cadê o respeito à Carta da ONU?
Após responder às perguntas da imprensa, Lula seguiu para a montadora Volkswagen, na cidade de Wolfsburg, para uma visita às instalações da fábrica. O retorno ao Brasil será na terça-feira, com parada em Lisboa para encontro rápido com as autoridades portuguesas. E nós continuaremos aqui da Europa acompanhando tudo para atualizar sempre a nossa audiência. De Hannover, na Alemanha, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Ainda na área internacional, os Estados Unidos iniciaram o ressarcimento do tarifaço de Donald Trump a empresários locais que foram atingidos pela medida. A expectativa é de que a Casa Branca desembolse mais de 160 bilhões de dólares. E quem tem as informações é o correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano.
A medida busca devolver parte dos custos acumulados por empresas e setores que foram diretamente afetados pela elevação dessas tarifas ao longo da cadeia global de produção e de comércio. O valor está sendo tratado como um programa escalonado de compensação, com início imediato, mas execução gradual. Ou seja, os repasses não acontecem de uma só vez e serão distribuídos ao longo de fases diferentes. A prioridade inicial recai sobre setores mais expostos ao comércio internacional, especialmente empresas industriais, dependentes de insumos importados, cadeias exportadoras e contratos de longo prazo, que tiveram aumento relevante de custos no período de vigência do tarifaço. O ressarcimento também envolve uma análise técnica detalhada para definir quem tem direito e qual o valor exato a ser devolvido. Isso inclui revisão de contratos, registros de importação e impacto financeiro direto sobre cada setor. A lógica do programa é identificar onde houve sobrecarga de custos ligadas às tarifas e calcular a compensação proporcional. Parte dos pagamentos deve ocorrer via compensações fiscais, enquanto outra parte será estruturada por ajustes entre os governos, empresas e setores regulados que foram afetados. O montante de 166 bilhões de dólares chama a atenção pela dimensão e pela complexidade operacional. A execução depende de validação de dados econômicos e comerciais acumulados no período, o que torna o processo mais lento e detalhado. No cenário econômico, a expectativa é de três efeitos principais: alívio de custos para empresas, possível redução parcial de preços em alguns setores e recomposição de margens em cadeias produtivas atingidas. Por outro lado, especialistas destacam que o impacto real vai depender do ritmo de liberação e da capacidade de execução do programa, sem gerar desequilíbrios fiscais ou distorções adicionais. A medida também tem leitura política, já que o tarifaço do período Trump se tornou um dos símbolos da política comercial mais rígida dos Estados Unidos, com reflexos globais. O ressarcimento entra agora como uma tentativa de corrigir ou mitigar parte desses efeitos econômicos. O cronograma prevê que os primeiros pagamentos e compensações comecem a ser efetivados já nas próximas semanas, mas o processo completo pode se estender por meses, dependendo da análise de cada caso e da liberação das etapas seguintes. Enquanto isso, empresas e setores afetados aguardam para saber quanto, de fato, desse volume bilionário vai ser convertido em alívio econômico concreto. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Bom, e uma informação importante das últimas horas, hein? Os Estados Unidos ordenaram que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão de Alexandre Ramagem, saia do país. No fim da tarde desta segunda-feira, o escritório para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado do governo americano